Programa Rota, viagens e serviços.
Boa tarde, Prof. Flá! Tudo bem com você?
Tudo bem, professora Karen. Muito frio por aí?
Por aí também. Por aqui e por aí também. É verdade. Hoje, você é menina do tempo. Hoje, 13 graus com chuva fraca, né? Nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná. Mas nós temos os nossos alunos que vão entrar daqui a pouco aqui no chat ou então que vão acompanhar o nosso programa aí ao longo da semana, porque ele fica gravado nos canais do YouTube, né, e do Facebook da Rádio Ninter, né? E também a Prof. Flá coloca lá no nosso canal de gestão de turismo, mas tá frio mesmo aqui em Curitiba, dá para ver aí pelas roupas que a gente está usando, né? E uma coisa que combina demais com o sul do país, mas a gente acha que isso nasceu no sul, mas não, as grandes festas juninas, que são a beleza do Nordeste, não é verdade, professora?
É isso mesmo, e professora Karen, eu lembrava que parece que foi ontem que a gente estava aqui, no ano passado, falando sobre essa mesma data. A gente estava a caráter, eu e a professora Karen aqui, a professora Karen comendo um docinho.
É verdade, na época tinha açúcar, agora tem que ser diet, né?
E a gente estava, um ano depois, a gente está aqui de volta, né, professora Karen? E eu, particularmente, professora Karen, gosto muito de festa junina, é uma das minhas festas
favoritas. E eu também. Foi o que eu falei para a Bárbara, estava comentando com ela. Olha, Bárbara, depois do Natal, a festa junina é a que eu mais gosto. Amo quentão. Olha o Arilson comentando. Quentão com gemada, meu Deus do céu. Cachorro quente, pastel, bolo, tudo que
canjica.
Pode comer, dica, né?
Copada.
Tudo de delicioso. As músicas, né? A cultura.
A fogueira.
É verdade, as tradições, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sabe, Prof? A gente vai falar um pouco sobre quando surgiu, né, as festas juninas. A gente vai falar um pouco aí sobre como que as escolas e as igrejas e as entidades estão fazendo festas juninas criativas durante a pandemia. Uhum. E receitas típicas para fazer na quermesse. Que saudade! Eu tenho tradição na minha família, de participar da igreja desde adolescente, quanta quermesse eu já ajudei para fazer pastel, para fazer bolo, sabe? Para participar da festa junina. Eu nunca participei, eu já fui para o Nordeste várias vezes, mas eu nunca participei de uma festa junina lá. Uhum. Sempre no Brasil, sempre no Sul. Então, aqui no Sul, festa junina tem muito a ver com frio, né?
Aham. Uhum. É isso que eu ia falar, né, professora Karen? A gente vê, né, falar lá, mas eu sempre fico pensando, porque para mim a festa junina está muito relacionada ao frio, então aquele quentão que a gente estava com gosto para esquentar, essas comidas mais quentes também. Então eu até fiquei pensando, como será que, qual é essa perspectiva, né? Quem sabe um dia, prof, num próximo programa a gente traga alguém de lá para a gente fazer
verdade. Esse
bate-bola de como é para a gente aqui, né? Parecendo que a gente está no Alasca de tão frio.
É verdade. Então, para a gente começar, antes da gente começar a falar, vou pedir para a Bárbara. Bárbara, compartilha aqui com a gente um vídeo que a gente trouxe sobre a origem da festa junina. Porque a gente vai saber que hoje se fala festa junina, tem outros lugares que se fala festa julina, né? Mas estão muito relacionados aos santos católicos, que vai mostrar aqui no vídeo, que a Bárbara vai colocar para a gente. E também tem outros grupos que preferem não vincular a festa junina aos santos católicos, né? E chamam de festa caipira ou de country party, né? Que se chama em outras localidades. Então, Bárbara, você coloca aqui para a gente, por favor. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos assistir para entender um pouco como é que é essa tradição no Brasil. Vamos lá, como é que surgiu a festa junina.
Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo. Até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrie? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas. Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Agora, se você quer saber como eram as festas juninas antes do Gonzaga... Bem, isso nem eu sei. Quem sabe a gente descobre vendo o filme?
Muito legal, né, prof? Aí depois, um pouquinho antes da gente terminar a nossa rádio hoje, aí a gente vai divulgar esse filme de Gonzaga de Pai para Filho, que não é um filme novo, é um filme antigo, de 2012, né? Mas talvez tenha muita gente que não tenha assistido, e é um filme lindo. É um filme que trata da cultura nordestina, que fala do Luiz Gonzaga, e que fala dessa coisa da ruptura e da reparação entre pai e filho. Um filme muito, que vale muito a pena ser assistido, sabe?
Fica então, a dica, né, professora Karen, para esse final de semana.
Com certeza, fica a dica para esse final de semana para assistir. O filme está à disposição gratuitamente no YouTube, é só você procurar. Eu achei que até mandei aqui o link para a Bárbara do filme, depois ela põe aqui no chat aqui para os nossos alunos, para se eles quiserem pegar também, tá? E, bem, fala, prof, o que você ia falar?
Eu ia comentar, né, prof. Karen. E aí, será que esse ano, professora Karen, as festas juninas, elas já vão voltar à sua normalidade? Será que a gente já vai poder frequentar uma quermesse? Será que a gente vai poder ir, né, nas igrejas, nas escolas, nas feirinhas? Normalmente, professora Karen, e aí, o que você acha de a gente falar um pouco sobre isso?
Pronto, eu acho que é uma ótima a gente falar sobre isso. Eu acho que ainda não. Ainda não, eu acho que a gente vai ter que usar bastante criatividade, né, ainda nesse ano, mas eu acredito que ano que vem, sim, tudo já vai estar liberado, assim, a gente já vai estar todo mundo vacinado, imunizado, graças a Deus, e aí a gente vai conseguir fazer a festa junina da forma tradicional. Então, prof, para começar a falar sobre esse tema que você disse, o que que tem acontecido aí? A gente tem visto quermesses, né, que estão acontecendo aí no formato híbrido, ou até mesmo nesse sistema de drive-thru, onde as crianças não precisam descer do carro para brincar. É isso mesmo?
É isso mesmo, professora Karen. Na verdade, até o Maurício colocou aqui para a gente, né? Ao menos nos colégios, tenho visto que as festividades estão sendo organizadas apenas para as crianças do ensino infantil.
Meu filho também está assim, só para as crianças e as profs.
Mas aí, professora Karen, isso é interessante, porque esse é um ano em que a gente tem visto, né, o mercado ele continua se reinventando, a gente tem várias festividades que hoje as pessoas estão organizando essas festividades em casa, e as escolas, igrejas, entidades que promoviam esse tipo de festa, né, várias entidades, elas se adaptaram. Então, algumas delas têm feito no modelo delivery, no modelo takeaway, no modelo drive-thru, tem feito nesse modelo híbrido, né? Então, algumas escolas a gente tem ali aquela divisão, cada criança no seu quadradinho, na sua mesa, e alguns colegas conectados virtualmente. Né? Então, acho que esse ano ainda, né, professora Karen, a gente está tendo que se reinventar, tomando muito cuidado dessa questão dos protocolos, desse cuidado que a gente precisa ainda ter, né, prof?
É verdade, eu participei recentemente de uma festa junina bem nesse formato que você falou. Como é que foi? Nós recebemos, foi vendido kits de festas juninas, a gente recebeu nas nossas casas, né? E aí a gente foi convidado a todos nós nos vestirmos, né, a caráter, enfeitar a nossa casa, e daí aconteceu uma live ao vivo, né, do outro grupo apresentando as músicas, fazendo interação com a gente ao vivo. Foi muito legal, claro, né? Como eu digo para vocês, não é o mundo ideal, porque o mundo ideal, professora Flávia, é a gente poder se encontrar, se abraçar, se beijar, dar tudo certo, né? Todo mundo se encontrando. Mas é uma forma da gente estar presente na vida das pessoas e das pessoas também se divertirem. Eu quero comentar aqui com você, professora, uma festa junina bem famosa que aconteceu no dia 11 de janeiro, que foi feito pelo padre Reginaldo Banzotti, né? Que tem um canal no YouTube, e ele fez um arraiá do seu Vigário 2, né? Foi feita, professora, olha que loucura! Foi feita a transmissão pela internet e teve 1 milhão de visualizações. Você acredita?
Acredito.
1 milhão de visualizações e 120 toneladas de alimento para famílias e instituições carentes, né? E aí o padre se vestiu a caráter, foi muito divertido que eu vi. O padre Reginaldo falou assim: gente, o que eu não faço pelo meu povo? O Deus do Viés, eu tô aqui vestido caipira. Mas foi muito legal a ação do padre Reginaldo. É, muita gente acompanhou e muita contribuição para as famílias carentes. E muito legal, não é verdade?
E aí, né, professora Karen, a gente percebe que ainda se mantém esse movimento das lives, né, que a gente tem visto desde o começo da pandemia, o ano passado, e se a gente pensar, é um processo de criatividade e reinvenção, né, porque aí como é que você, e como você falou, para a gente ter tido essa quantidade de público, a gente tinha um chat bombando com certeza, as pessoas interagindo com ele interagindo com as pessoas, e de fato, né, professora Karen, trazendo essa alegria para dentro dos lares, porque hoje a nossa festa junina, né, com certeza aí, professora Karen, a sua festa junina é você, seu esposo e seu filho, né,
é,
e hoje a gente estava aqui junto com mais 50 pessoas, dançando quadrilha,
falando alto. Poxa vida, não foi no ano passado, né? Mas no ano retrasado a gente estava na Uninter, lembra, prof?
Eu ainda não estava, prof.
Você não estava?
Ainda não.
Ah, então, no ano retrasado a gente estava lá na escola de negócios, né? Ah, acho que a Bárbara estava lá no Tiradentes, né? E a gente fez uma festa junina com pipoca, com bolo. Eu acho que a prof. Grazi trouxe até um bolo de milho. Eu nem sei se a prof. Grazi está aqui, mas às vezes ela traz um bolo de milho maravilhoso, né? Então, quem sabe, prof. Flá, ano que vem a gente vai todo mundo se reunir da escola de negócios só para uma festa junina, né?
Deus, não é verdade? É, professora Karen, né? E é interessante, né, professora Karen, não sei se você percebe isso, que tem algumas comidas que elas marcam essa
é verdade,
época. Porque
é verdade.
Igual você comentou agora do bolo de milho, eu gosto muito de um bolo de milho com café, mas nessa época do ano, o bolo de milho, para mim, ele tem um gosto diferente.
É verdade.
Canjica, eu não sou muito fã, mas nessa época eu gosto de comer canjica. Parece que
é isso. É isso mesmo, é porque tem o sabor da festa, né, prof?
Exatamente, né,
prof? Eu vou tentar aqui compartilhar aqui para os nossos alunos verem algumas sugestões, deixa eu ver aqui.
Sabe, professora Karen, como está muito alinhado, né? É, como você falou, como isso cria também na gente uma memória afetiva, porque nessa época comer bolo de milho vai retomar lá a nossa infância, vai retomar quando a gente dançava quadrilha na escola, quando a gente brincava de pescaria, né?
É verdade, com certeza. E as brincadeiras típicas de festa junina, né, que são muito legais. Olha só, prof, também os brindes, né? Não, eles não chamam de brindes, eu esqueci a outra palavra. Prendas, é verdade.
Eu sei, professora Karen, porque quando eu era criança, a gente, na minha escola, a gente fazia gincana de quem arrecadava mais prenda. E eu adorava, eu saía pelo bairro pedindo prenda, já aprendi a pedir desde cedo. E a gente eu sempre ganhava aí, né? A nossa equipe sempre ganhava de quem pedia mais prenda.
É verdade, a minha escola também fazia muito isso. E ó, A gente tem aqui acesso de Minas, tem receitas típicas, algumas delas já foram comentadas aqui pela Prof. Flá, né? É, o bolo de coco, o bolo de milho, o caldinho de feijão, que é muito gostoso, né? A gente tem aqui o arroz doce, ou a canjica comentada pela Prof. Flá. E aí abaixo, eu até vou pedir aqui, deixa eu pegar esse link dessa matéria aqui, e eu vou mandar aqui no chat privado para a Bárbara, e ela vai colocar para vocês aqui nos comentários, para depois, se vocês quiserem entrar nessa matéria, né? Ela é uma matéria muito interessante, porque ela mostra que fala de depois de um ano de pandemia, né? Isso não tem impedido das pessoas comemorarem as festividades que a gente gosta muito, que é a festa junina, as quermesses, os arraiás, né? Que é uma oportunidade para a gente provar esses quitutes especiais que às vezes estão, prof, só comidos nesse período, sabia?
Uhum.
É verdade. Aí, pode falar, pode falar.
É verdade, prof, porque eu acho que tem muito essa relação que a gente falou. Não sei você, prof, mas tem comidas que a gente come naquela festividade e a gente reserva para aquela festividade.
É verdade. É como se aquela comida tivesse que ser feita naquele período. Ah. Você vê como está muito relacionado com essa coisa da nossa memória afetiva, né? Não é verdade?
É isso
então,
mesmo.
Então, aqui a gente tem a imagem que eu mostrei para vocês. Aí tem a nossa colunista Juliana Ventura, que ela fala, ela faz produtos típicos de festa junina, né? E daí ela mostrou aqui, ó, o bolinho, certo?
Bolo de mandioca, né?
Ah, bolo de mandioca, é verdade. O caldinho de feijão aqui, né? Uma comidinha salgada. Olha que delícia, gente. Ai, meu Deus do céu.
Arroz carreteiro.
Ah, por isso que eu achei que era bolo de coco, por causa que o coco fica por cima, prof, olha só.
E aí, né, prof Karen, a gente ainda pode incluir nessa lista, né, o pinhão aqui, que a gente tem muito.
Ah, é verdade,
a gente vai ter aí, e aí é muito, esse link que a professora Karen passou, é muito interessante, porque você tem a receita, então quem quer promover aí uma festa junina em casa, né, a gente fez aqui o ano passado, a gente tá pensando em fazer de volta, assim, ó, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu cunhado, é a nossa festa junina, mas a gente pode trazer essas receitas, né, prof, Karen, quem gosta de cozinhar, e aí quem não gosta de cozinhar, prof, nesse período a gente viu que muitos empreendimentos surgiram promovendo as festas juninas em casa, né, em que você recebe um kit de festa junina na sua casa, professora Karen.
É verdade, você tinha comentado sobre esses kits, né? De receber em casa.
Isso, e aí assim, prof, a gente, eu acho que até o ano passado, professora Karen, a gente presenteou uma colega nossa com um kit de festa junina, e é um momento em que você pode presentear alguém para comemorar com a sua família, você pode escolher, né, quais são aí os produtos que você gostaria que constassem na sua cesta. Algumas dessas cestas, alguns empreendimentos, eles mandam brincadeira para as crianças, bandeirinha.
É, que legal.
Aí você tem ali, né? Desde um curau, de uma pamonha, de um pinhão, o quentão. Você pode selecionar os produtos, a quantidade, você pode promover esse momento na sua casa, acompanhando uma live aí, por exemplo, do padre Reginaldo Mazotti, não é?
É, verdade.
Une tudo. Faz uma ligação para os parentes, para a professora Karen, falar, professora Karen, vamos unir as famílias e vamos fazer uma festa junina, cada um na sua casa.
Isso mesmo, prof, é isso mesmo. Então, é uma ideia super legal. Eu vou te pedir um favor, prof, enquanto eu vou passando aqui para os nossos alunos sobre essas outras receitas, se você consegue procurar aí na internet rapidinho, um modelo desses kits de festa junina para mostrar para eles aqui, né? Porque pode ser que tenha na sua cidade ou pode ser que você queira fazer também. Ó, o Maurício está comentando aqui do quentão com o legítimo vinho francês. Eita, Maurício, que esse quentão aí é chique demais, ó, né? Eu tomo com vinho popularzão mesmo. Olha, nas igrejas eles fazem até sem álcool, entendeu? Pra você tomar, você pode tomar bastante. Não tem problema nenhum, não, viu? Ó, eu coloquei aqui também, a gente tava conversando aqui, deixa eu pegar aqui, que eu tô compartilhado, o arroz carreteiro, né? Aí tem nesse link, tem a receita, como é que você faz arroz carreteiro com arroz agulhinha, com a carne seca, né? E toda a explicação, como é que faz para fazer. Tem o espetinho de linguiça com chimichurri. O chimichurri você pode ou fazer, ou você compra pronto. Tem várias açougues que vendem chimichurri pronto. Você só joga em cima da linguiça, sabe?
Uhum.
É, Também a gente tem o arroz doce, que é meu, particularmente, é o meu preferido. Meu Deus, eu gosto muito de arroz doce, né? É um dos mais conhecidos da festa junina. Gosto muito com canela. É uma receita doce portuguesa, né? Mas cada país tem uma versão própria da sua iguaíra, né? É, iguaria, perdão. Iguaria, isso. E, é, às vezes, dizem que esse grão pode ter vindo da Pérsia, é com leite temperado, especiarias e mel. Eu só sei que, no Brasil, faz muito sucesso. A gente usa gemas ou leite condensado, né? E também açúcar e canela, né? E aí, por fim, eu coloquei aqui um caldinho de feijão que eu tinha comentado, que está no centro da mesa brasileira, né? É, a gente toma, normalmente, esses caldos, né, prof? Quando está mais friozinho. Uhum. Mas é uma delícia, muito, é muito bom, né? E também tem inúmeros outras sugestões, os bolos, as tortas, os doces. Nossa, é, tem amassando amor, né? É tudo coisa muito gostosa, assim. Você mostra, então, pra gente aqui que você separou?
Mostro sim, Bárbara. Você pode compartilhar minha tela, por favor? E aí, prof. Karen, olha só que legal. Essa aqui, eu lembro que foi a que a gente mandou de presente para uma das nossas colegas. Era a caixa da festa junina. E aí você tem ali o quentão. Você vai escolher se você quer um bolo com goiabada, por exemplo. Porque a gente percebe que algumas guloseimas, né, prof. Karen, são incluídas também, porque as pessoas gostam, né? Então, não é só o bolo de fubá, mas é bolo de fubá com goiabada.
Verdade.
Pode ser um bolo de chocolate, se a pessoa quiser. Então, vale consultar esse cardápio. E aí, a gente pode perceber, prof, que alguns, eles vão trazer aquelas guloseimas para um café da tarde, mas algumas caixas também já vão trazer, talvez, complementos mais salgados, como pamonha, como espiral, como o próprio pinhão. Né? E aí, ou até mesmo aqui, né, para uma refeição de almoço, de jantar, por exemplo, tem uma variedade de opções. Você pode montar muitos desses empreendimentos, muitos desses serviços permite que esse consumidor ele monte a sua cesta. Até porque hoje nós temos consumidores como a professora Karen, que não pode comer açúcar. E aí, como é que eu vou mandar um curau para a professora Karen que tem açúcar? Né?
Eu vou te falar como, professora. Aí eu quero compartilhar com você aqui um link, se a Bárbara me permitir, porque diabético também é vida. Olha aqui, vou mostrar para você.
Mas aí, prof, veja só, né? Como cada vez mais os empreendimentos, os serviços, os negócios olham para o seu cliente. Seja, com a restrição do açúcar, da lactose, do glúten.
Do glúten, né?
Do álcool, até muitas pessoas fazem
isso por opção. Mesmo, é verdade. Então, às vezes, você quer comer uma festa junina diet, você pode não ser diabético, mas não estou querendo exagerar no açúcar. Prof, tem kits feitos para todos os tipos. Ó, arroz doce diet, se você quiser. Ó, tem doce de abóbora diet, gente, né? Acreditou? Obrigada, mundo moderno. Bolo diet do milho verde. Olha que delícia de milho verde. Bolo diet, canjica diet. Gente, eu vou fazer essa receita depois. Ainda bem que encontrei esse site. E aqui, prof, curau de milho verde diet. Olha que legal. Tudo sem açúcar. Docinho de batata, quentão diet. Então, o que, que isso significa? Que tem sim. E ó, e é uma coisa assim para empreendimento mesmo. De repente, você quer fazer um kit de festa junina, só para o pessoal que come diet. Uhum. Sabe? Empresas como a FanFit, né? Essas outras empresas já fazem esses kits e faz um sucesso enorme, não é verdade, prof?
Exatamente, prof. Karen. E aí a gente destaca a importância da gente ter esse olhar para o nosso cliente, porque cada vez mais, né, prof, independente de uma questão de saúde, né, ou até mesmo as pessoas têm feito opções questões estéticas, enfim, né, as pessoas elas têm essa opção hoje de poder selecionar, né,
então
eu quero algo com açúcar, ou até mesmo tem empreendimentos, prof, que você pode mesclar as duas coisas. Então, se o esposo da prof Karen gosta de açúcar, eu posso ter as duas opções no mesmo empreendimento e atender essa família.
É, né, verdade.
Tem que a prof Karen não fique só olhando aquele curau
maravilhoso. Não faz isso comigo, não. É esse diferencial nos serviços. É isso que faz os serviços ficarem cada vez mais atrativos e interessantes para os consumidores. Para a gente fechar o nosso programa de hoje, prof, como a gente está falando de festa junina, de cultura brasileira e também de cultura nordestina, Como foi sugerido lá no vídeo, no início da nossa rádio, eu quero trazer, nós queremos trazer para vocês o trailer do filme de Pai para Filho, né? Que conta a história do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A gente também tem que prestigiar os filmes brasileiros, tem muito filme de qualidade, filmes bem feitos, e é uma história linda, como eu disse para você, é uma história de, assim, de mágoa e de reconciliação, sabe? De separação e de reparação, né? Eu tenho um amigo meu, que ele é cearense, o nome dele é Luiz Gonzaga, né? Em homenagem ao cantor. Daí ele conta, e ele é super assim, durão, não chora, sou fortão. E aí eu me recordo que quando ele foi assistir o filme, ele caiu nas lágrimas. Aí eu falei, não chora, Gonzaga, não chora. Aí eu olhei pra ele, não pode chorar assim, não tem problema, porque é lindo mesmo, né? Então a gente pode fechar esse programa de rádio, trazendo o trailer, né, desse filme, e a Bárbara vai colocar aqui, acho que ela já colocou lá em cima, o link do filme, que está disponível no YouTube também, e a gente também pode assistir. O que vocês acham? Tudo bem?
Tudo delícia, bem. Prof.
Ótimo. Então, Bárbara, coloca aqui para a gente, por favor, o trailer do filme.
Quando olhei a terra dentro, a fogueira de São João.
Seu pai, ele tá precisando muito de você.
E vou falar pro teu pai.
Acho melhor não.
É verdade que só andou me descompondo. Eu não presto pra casar com sua fenazinha.
É melhor ele sumir do Exu. Porque se eu contar com ele de novo, eu mato.
Ela é rica, branca. Tu é pobre, amor.
Lá vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo.
Sabe o que eu queria? Que tu fosse somente minha.
Leia! Vem cá, Leia!
Sai perto da mulher, seu cabra safado!
Tô trabalhando!
Eu se esfregando com qualquer um e depois vem me dizer que esse filho é meu!
Esse filho é meu.
Satana! Pula, chegou!
Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu.
Neto. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, filho de Luiz Gonzaga do Nascimento. Tá escrito aqui, ó.
Como é que você vai cuidar do meu filho?
Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso
bem. Quem é o teu pai?
Luiz Gonzaga.
Vira com a minha cara, mulher! Quem é o teu pai?
Luiz Gonzaga!
Querendo ou não, o Gonzaga é seu pai.
Me respeita, mulher!
Você é meu nome!
Você não passa de uma foto, de um cartaz! Me diz que rei é esse!
Se tem alguém nesse mundo que gosta de você, é esse mundo.
Como é que é a história?
De pai pra frente.
Meu pai.
Gonzaga. Ele é de 1912.
Me deu esse goleado da frente.
Essa questão.
Então, fica a dica, né, aqui, lindo filme, assistir final de semana, né, faz a gente refletir bastante, né, e fala de música, de cultura, de reconciliação, vale a pena, né, prof?
Vale mesmo, professora Karen. E outra dica é, planejem uma festa junina em casa, quem sabe encomendando uma caixa, convidando aí virtualmente os amigos para participarem, ou até mesmo, né, como para ficarem que gosta de cozinhar, aproveitem, cozinhem, tenham esse momento, porque são essas memórias que a gente vai levar para a vida, né, prof. Karen?
É verdade. Prof, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, Bárbara, por nos ajudar a desenvolver o programa de hoje, e quinta-feira que vem tem mais!
É isso mesmo, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui, Maurício que está com a gente aqui nas nossas rádios, Bárbara querida, e se você chegou agora e quer acompanhar desde o comecinho, é só acessar depois de volta aqui o canal da rádio, nosso canal no YouTube, e acompanhar esse super programa. Prof. Karen, um beijo e até quinta que vem.
Um beijo, tchau gente, tchau, tchau.
Programa Rota, viagens e serviços.